Termômetro da natureza. Orquídea mineira. Audiodescrição, fotografia. Com folhagens verdes e desfocadas ao fundo, uma orquídea de flor vermelha em destaque. Ela tem pétalas alongadas e abertas, conectadas a um caule fino. No canto superior esquerdo, um gráfico vertical, semelhante a um termômetro, indica níveis de ameaça para a espécie, com marcadores para criticamente em perigo, em vermelho, em perigo, em laranja, e vulnerável, em amarelo. O gráfico indica que a planta está criticamente em perigo. No canto inferior direito da página, uma foto redonda de fundo azul exibe uma orquídea de flor vermelha. Fim da audiodescrição. Nome popular: orquídea de flor vermelha. Nome científico, em itálico, Cattleya Milleri. Soletrando: Cattleya, espaço, Milleri. Tamanho: até 25 centímetros. Onde vive? Congonhas e Itabirito, Minas Gerais. Ambiente: campos rupestres ferruginosos. Classificação: criticamente em perigo. No início de novembro, quando as chuvas voltam com força e os raios cortam o céu de Minas Gerais, uma pequena flor vermelha desabrocha entre as rochas. Parece um cenário difícil de imaginar, mas a orquídea de flor vermelha, entre parênteses e em itálico, Cattleya Milleri, uma das mais raras do mundo, é surpreendente. Ela cresce sobre as chamadas cangas, rochas ricas em ferro, em ambientes com pouquíssimo solo e muita luz. Isso acontece em apenas dois lugares muito próximos: uma montanha, em Itabirito, e a Serra do Pires, em Congonhas, ambas no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. Esses dois pontos são os únicos lares conhecidos dessa espécie. Reencontro com a flor. A orquídea de flor vermelha foi avistada pela primeira vez em 1960 pelo cientista brasileiro Almiro Blumenschein, no município de Itabirito. Em 1973, a descoberta de Almiro foi confirmada. Décadas depois, a orquídea de flor vermelha foi reencontrada na Serra do Pires, em Congonhas, o que reforça a importância dos estudos de campo, do olhar atento e da escuta dos saberes locais. A planta, que por vezes foi dada como extinta, continua florescendo, silenciosa e resistente ao tempo, mesmo em meio às pressões intensas que ameaçam seu habitat. Essa espécie de orquídea vive nos campos rupestres ferruginosos, um dos ecossistemas mais antigos e resistentes do país. Nesse ambiente, as plantas enfrentam temperaturas extremas, ventos fortes, escassez de nutrientes e chuvas ácidas, que acontecem quando a água da chuva entra em contato com a poluição atmosférica. Mesmo assim, a biodiversidade resiste e é impressionante. Muitas espécies que vivem nesses campos não existem em nenhum outro lugar do mundo. As rochas que compõem esse ambiente contêm grandes reservas de minério de ferro, e é justamente a mineração a maior ameaça a esse ecossistema e às espécies que dependem dele. Água e ferro. O Quadrilátero Ferrífero, região que inclui Congonhas e Itabirito, é mundialmente conhecido por sua abundância em ferro, uma das maiores riquezas minerais do Brasil. Mas, para além da mineração, os cientistas reconhecem esse território como quadrilátero aquífero-ferrífero. Tamanha é a sua importância no abastecimento de água da região central de Minas Gerais, uma das mais povoadas do estado. As formações de ferro, como as cangas e os itabiritos, apresentam propriedades únicas que favorecem a infiltração, o armazenamento e a liberação lenta da água, alimentando aquíferos e nascentes, mesmo durante os períodos de seca. A destruição desses ambientes para extração de minérios não afeta apenas espécies únicas, como a orquídea de flor vermelha, que atualmente corre risco extremamente alto de desaparecer da natureza. Compromete também o equilíbrio do entorno, afetando diretamente os modos de vida locais. Uma planta de valor. A descoberta da orquídea de flor vermelha representa uma oportunidade de repensar o modo como lidamos com nossos bens naturais. Proteger a espécie é também conservar o que resta dos campos rupestres ferruginosos em nosso território. Sua existência prova que ainda há o que defender, por seu valor ecológico, simbólico e cultural. É tempo de agir e preservar o ambiente para as próximas gerações. Texto de João Luiz Lobo Monteiro de Castro, do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza, da Universidade Federal de Juiz de Fora.